Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, 14 de março de 2024, e esta é a edição de número 927 da Revista do Meio-Dia. Confira os destaques de hoje. Lar de Idosos São Vicente de Paulo opera com capacidade máxima e pede ajuda da comunidade para manter a qualidade do atendimento. A existência do Código de Defesa do Consumidor faz toda a diferença, mas a evolução e a complexidade das relações de consumo exigem outros avanços contra a cultura de práticas abusivas. Esse é o assunto da coluna Em Defesa do Consumidor, com o advogado Anderson de Azevedo. A literatura não se limita a descrever o belo e o sublime. A literatura também denuncia o horror e a injustiça. Na coluna Literatura Viva, Frederico Garcia Fernandes comenta a censura ao livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Oficina de Choro de Londrina faz vaquinha para pagar despesas. Rosa Amarela, empresa júnior de artes cênicas da UEL, promove 18ª Mostra de Teatro e Circo. E Casa de Cultura está com inscrições abertas para coros e orquestras de músicas medieval, renascentista e barroca. Lar de Idosos São Vicente de Paulo opera com capacidade máxima e pede ajuda da comunidade para manter a qualidade do atendimento. Informações com o estagiário Henrique Martins.
Uma das mais tradicionais entidades beneficentes de Londrina, o Lar São Vicente de Paulo atua com sua capacidade total e reforça a importância da participação da comunidade em doações necessárias ao bem-estar dos idosos. A instituição oferece 105 vagas, que hoje estão todas preenchidas. O gerente do Lar São Vicente de Paulo, Éder Kumakura, ressalta a urgência da ajuda da comunidade, enfatizando que as necessidades são grandes e que todas as doações são essenciais e bem-vindas.
A ajuda da comunidade com as doações é essencial, pois sem essas doações não conseguiríamos manter o atendimento com tanta qualidade. As doações diminuíram consideravelmente na pandemia do coronavírus e ainda não voltaram como era antes.
Éder revela que o consumo mensal, somente na ala 2, chega a 16 mil fraldas geriátricas. Nesta ala estão os 66 idosos que precisam de cuidados especiais, 43 homens e 23 mulheres. A maioria utiliza cadeira de rodas e fraldas. Nas 6 refeições diárias, o consumo médio semanal é de 266 litros de leite, 150 quilos de legumes e verduras, 80 quilos de frutas, 56 pacotes de bolachas e 1.200 unidades de pães. Em produtos de limpeza, em média mensal, são utilizados cerca de 70 litros de água sanitária, 12 quilos de sabão em pó, 69 pares de luvas de limpeza, 70 litros de álcool líquido, entre outros.
Os itens mais demandados pela nossa instituição são os alimentos em geral, como arroz, feijão, café, açúcar, manteiga, leite integral, bolacha maisena, pães, proteínas em geral, óleo de soja, legumes, hortaliças e frutas. Também precisamos de fraldas geriátricas, produtos de higiene pessoal, hidratantes corporais e óleos cicatrizantes.
Para arrecadar recursos, o Lar São Vicente de Paulo retomou o Bazar Beneficente, que passou por um período de recesso e agora funciona aos sábados, das 8h30 da manhã à 1 da tarde. A variedade de produtos disponíveis no bazar é diversificada, abrangendo desde roupas de bebê, infantis, masculinas e femininas até calçados, utensílios de cozinha, brinquedos, móveis em bom estado, bicicletas, eletrônicos, eletrodomésticos, itens de informática e de escritório, entre outros. Toda a renda obtida é revertida para a manutenção do lar.
Sem dúvida, o valor arrecadado no bazar ajuda bastante a instituição. Apesar do valor não ser muito alto, ajuda na compra de alimentos como frutas e hortaliças e outros itens para os idosos. A comunidade pode contribuir fazendo doações de maneira direta ou indireta. Independente da qualidade, sempre aproveitamos ao máximo todas as doações em benefício dos moradores do lar.
Aqueles que desejam contribuir podem fazer suas doações diretamente na recepção da instituição, das 7h30 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 6h30 da noite. O Lar São Vicente de Paulo está localizado na Avenida Madre Leônia Milito, 499, Jardim Bela, Suíça. Mais informações no telefone 43-3339-0030. Henrique Martins, para a Revista do Meio-Dia.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, meu nome é Anderson de Azevedo, sou membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina e hoje nós conversaremos um pouco sobre a Semana do Consumidor. Você deve ter ouvido na TV, nos jornais ou mesmo na internet, que nessa semana nós comemoramos a Semana do Consumidor. Mas por quê? Qual é a razão dessa semana de março ser escolhida como uma semana tão especial para os consumidores? Na verdade, a história é muito interessante. O Dia Internacional do Consumidor é o dia 15 de março. E essa data foi escolhida porque no dia 15 de março de 1962, o ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, compareceu perante o Congresso americano e, em um discurso muito famoso, muito conhecido, ele defendeu a necessidade dos Estados Unidos protegerem aqueles que são considerados mais frágeis, mais vulneráveis na relação de fornecimento no mercado de consumo, ou seja, os consumidores. Segundo Kennedy, era necessário estabelecer, prever e proteger os chamados direitos básicos do consumidor, dentre eles a proteção da vida, da saúde, da segurança do consumidor, a possibilidade de previsão de indenizações, ou seja, a responsabilização do fornecedor por danos causados aos consumidores. Também ele previu a necessidade do consumidor, de alguma forma, participar do processo produtivo. E, por último, John Kennedy defendeu a ideia do consumidor ser ouvido, ou seja, de serem criados canais de comunicação para que ele pudesse efetuar reclamações diante de situações que lhe causassem prejuízos. Não foi imediatamente após o discurso de Kennedy que as coisas aconteceram. Na verdade, demoraram décadas. Mas em 1985, a Organização das Nações Unidas previu pela primeira vez as diretrizes básicas de proteção ao consumidor. E daí por diante, os estados que participam das Nações Unidas começaram a criar suas próprias legislações de proteção ao consumidor. O Brasil não tardou a ordenar o direito do consumidor e, em 1988, criou o direito fundamental da tutela consumerista previsto no artigo 5º da Constituição. Ali está escrito que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E essa defesa veio principalmente com o Código de Defesa do Consumidor, que foi instituído em 1990. Esse código é o que nós chamamos de núcleo normativo, o núcleo de proteção do consumidor no Brasil. É claro que ter um código de proteção do consumidor faz toda a diferença, mas o código e a lei não são os únicos instrumentos capazes de modificar um comportamento de consumo e um comportamento de fornecimento. Os problemas relativos ao direito do consumidor e ao mercado de consumo são cada vez mais complexos. E a tecnologia tem potencializado os danos e as dificuldades do consumidor. Ao mesmo tempo em que se proporciona maior comodidade e um acesso mais facilitado, também crescem as abusividades, crescem os golpes, crescem as dificuldades do consumidor de efetivar os direitos que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. Enfim, apesar de quase 35 anos de proteção ao consumidor no Brasil, existem muitos desafios a serem superados e muitas conquistas a serem alcançadas. Os consumidores brasileiros estão mais protegidos, sim. Os consumidores brasileiros estão mais conscientes, sim. Mas ainda persiste uma cultura de práticas abusivas que são extremamente danosas e causam muitos prejuízos aos consumidores. É claro que o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico devem ser incentivados no mercado de consumo, mas ele deve ser equilibrado com uma tutela efetiva dos consumidores brasileiros, conforme, inclusive, preceitua a nossa própria Constituição.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Semana passada, a Secretaria Estadual de Educação do Paraná, a SEDE, mandou recolher os livros do romancista Jefferson Tenório, sob a alegação de que eles apresentam conteúdo sexual. Essa atitude gerou um descontentamento em setores da cultura e também da academia. Várias entidades se reuniram para manifestar seu desagravo em relação à atitude de secretarias que vêm censurando a obra de Jefferson Tenório. Entre elas, eu destaco uma nota pública contra a censura de livros no Brasil, publicada pelas entidades Ampol, Abralic, Abraplip, Abralim, Alab e Abrapt. Nessa nota, eles afirmam: em pleno século XXI, a censura volta a atacar. Diz ela, o Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório, foi censurado e retirado das escolas no Rio Grande do Sul, em Goiás e no Paraná. A onda de censura, como nos regimes ditatoriais, segue o mesmo falso argumento do passado, em que os supostos defensores da moral e bons costumes tiram trechos descontextualizados do romance e o configuram como linguagem inapropriada a adolescentes. Trata-se de uma decisão autocrática tomada pelas secretarias de ensino, uma vez que desconsideram na seleção que o livro tenha passado pelo crivo de especialistas. O romance em questão foi contemplado pelo Prêmio Jabuti em 2021 e passou a fazer parte do Programa Nacional do Livro Didático do MEC, sendo distribuído para escolas em todo o país. O romance denuncia o racismo estrutural da sociedade brasileira ao aprofundar o drama existencial de um jovem negro que teve o pai morto por policiais, pelo fato de ter sido confundido com um suposto bandido. É uma obra literária necessária nas escolas, não apenas pelo estilo de escrita poético e contagiante, mas também pela crítica à cultura da fetichização de corpos, tão importante entre jovens, vítimas de uma mídia e de uma sociedade que banalizam a sexualidade. A nota ainda observa: a literatura é um fenômeno plural, cujas fronteiras vêm sendo ampliadas para incluir e valorizar as vozes de maiorias minorizadas, inclusive as que se manifestam de forma oral. A literatura não é prescritiva ou moralista. A obra literária é como um documento que, por meio de inúmeros recursos, apresenta um mapa sensível e acurado das múltiplas realidades de um país ou de uma cultura. Sendo assim, a literatura não se limita a descrever o belo e o sublime. A literatura também denuncia o horror e a injustiça, descreve problemas, registra comportamentos e situações que podem ir do extremo da utopia à distopia mais apavorante. Comportamentos que podem ser normalizados em certas épocas e locais e passarem a ser considerados extremamente problemáticos em outros contextos. Acima de tudo, a literatura propõe e provoca a reflexão sobre os temas a que propõe tratar. A censura, historicamente, andou de mãos dadas pelo mundo com o retrocesso, a miséria, o sofrimento, a aniquilação de corpos e a demolição da democracia. Atitudes autocráticas, baseadas em achismos e no medo da diversidade, construíram historicamente a segregação e a miséria. Estas foram as entidades Ampol, Abralic, Abraplip, Abralim, Alab e Abrapt, e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a literatura é um ato de liberdade.
Literatura viva, palavras para sentir e se conectar.
Agora 12:25.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De quinta-feira, 14 de março de 2024, entre os destaques da cultura. Hoje, uma campanha feita pelo Clube do Choro de Londrina para arrecadar recursos para as oficinas de choro. O projeto tem financiamento do Promic, mas aumentou o número de alunos e é preciso mais dinheiro para custear o novo espaço dos ensaios, o Centro Cultural Seta. As oficinas do Clube do Choro já atenderam mais de 2 mil alunos. Tendo uma reportagem sobre a Ozuel, que hoje comemora 40 anos. Concertos hoje e amanhã lá no Ouro Verde. Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL abre inscrições para coros e orquestras de músicas medieval, renascentista e barroca. Mostra de Teatro e Circo de Londrina, 18ª edição, será na próxima semana. Uma das atrações, a exposição de objetos do ator Adriano Rum, o palhaço geleia que morreu no final do ano passado. Ele era aluno do curso de artes cênicas aqui da UEL. registro do Clube do Choro de Londrina no oficino da oficina, no encerramento da Oficina de Choro 2022. O tema é Trombone Atrevido, do Pixinguinha, com músicos que são professores da oficina, também alunos da edição 2022. Essa gravação reuniu cerca de 40 pessoas no palco do Espaço AML e está disponível no canal do YouTube do Clube do Choro. Agora, o Clube do Choro está numa campanha que busca arrecadar R$19 mil para um novo espaço das oficinas e outras demandas. A reportagem é da estagiária Maria Tereza Nascimento.
A Oficina de Choro de Londrina está realizando uma campanha de arrecadação para cobrir as despesas da edição deste ano. O grupo oferece gratuitamente aulas de bandolim, violão, pandeiro, cavaquinho, flauta transversal, saxofone, trompete e acordeão. A Oficina de Choro conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, desde 2019. Porém, o valor recebido não consegue cobrir todas as despesas previstas. O valor total que precisa ser arrecadado é de R$19 mil, que inclui o aluguel de um novo espaço, a contratação de um agente de segurança e outras despesas menores, como a compra de bolachas, chás, copos, pratos e guardanapos. A Oficina de Choro pôde usar gratuitamente as salas de aula do Colégio José de Anchieta, mas por conta do aumento de alunos e volume de som, foi preciso procurar outro local. É isso que explica Osório Pérez, coordenador do projeto.
Pode ser que nós não estaremos mais no Anchieta por uma questão de demonstra algo positivo, que é o crescimento exponencial desse projeto, né, em relação à quantidade de pessoas, né? O interesse que as pessoas, os cidadãos, né, estão tendo pela Oficina de Choro é grande, né? Então, o que acontece é que a infraestrutura necessária está aumentando, né? Então, tem essa necessidade e conforme aumenta a quantidade de alunos, aumenta também a quantidade de som, de volume. Então, acho que por esse motivo, assim, a nossa oficina ela acaba, né, gerando um grande volume. E se estiver tendo aula nas salas ao lado, então isso vai atrapalhar as salas que estão tendo aula de outras disciplinas do colégio mesmo. Né?
Para a plena realização da oficina, o novo local escolhido foi o Centro Cultural Seta, localizado na rua Guararapes 579.
E aí nós encontramos um local que atende aos nossos critérios, que é o Seta. Né? Antes era uma pré-escola, chamava Seta, a nossa escolha, né? E agora eles desativaram a pré-escola e passou a ser um centro cultural. Uma das grandes vantagens lá é o fato de ser um espaço muito fresco, muito verde, porque fica em frente a um vale, né? Um campinho de futebol, salas estão muito bem cuidadas. Além dessa coisa do frescor, ela tem as divisórias, né? As salas que podem ser utilizadas pela oficina, né? Então a gente achou que era viável, apesar de ser agora, né, não gratuito. Por isso que a gente está acreditando nessa campanha para poder levantar os custos já nessa primeira campanha, de todas as despesas até dezembro, para não ter problema lá na frente. Né?
Com os R$19 mil, a Oficina de Choro conseguirá custear as despesas de todo o ano de 2024. A contribuição é voluntária pelo site da vaquinha deles. www.vaquinhacomk.com.br. Também é possível acessar o link pelo Instagram, @clube.choro.londrina, ou pelo Facebook, Clube do Choro de Londrina. Durante os seus anos de atuação, a Oficina do Choro já recebeu mais de 2 mil alunos e promoveu impactos positivos em diferentes áreas de suas vidas.
É raro alguém não gostar de roda de choro, assim, de participar da roda, sabe? Porque ela é emocionante. Ali existe tudo esses elementos da beleza, do desafio, da amizade, né? Da celebração, da comunhão, né? Que todos esses aspectos fazem parte de uma comunhão que o choro é, essa cultura, né? Então é muito que o aluno tem a ganhar com se firmar ali no gênero, né? E ele sabe muito de música mesmo, né? A harmonia, né? Ele vai aprendendo tudo isso, o improviso, né? É uma grande terapia, se for ver, é uma grande terapia, né? Talvez uma das melhores terapias que tem, né? A roda de choro, a roda de samba, né? É maravilhosa mesmo, né? Ela traz muita coisa boa para a pessoa.
Osório Pérez, coordenador do Clube do Choro de Londrina. Música. Maria Tereza Nascimento para a Revista do Meio Dia.
Lembrando o site para a campanha do Clube do Choro para as oficinas de choro no Centro Cultural Seta, www.vaquinha.com.br/oficina-de-choro-de-Londrina. Vaquinha é com K. No Instagram, você procura por @clube.choro.londrina. Agora há pouco eu acessei o site da campanha, ainda não fiz a minha colaboração, mas pretendo fazer por acreditar muito nesse trabalho do Osório Pérez e todo o time de músicos e professores que realizam a oficina de choro, que já atendeu, essas oficinas já atenderam mais de 2 mil alunos, e no espaço novo, que é o Centro Cultural Seta, que a gente também respeita e admira bastante, aí no site vaquinha.com.br, vaquinha com K, tá lá. A campanha Oficina de Choro de Londrina foi criada no dia 3 de março, agora, então é bem recente. R$19 mil é a meta, até agora já foi arrecadado um valor de 4.660, quase 25% da meta arrecadada nesses primeiros dias da campanha de financiamento coletivo da campanha do Clube do Choro de Londrina. Então você acessa lá www.vaquinha.com.br, vaquinha com K, digita lá Oficina de Choro de Londrina se você quiser colaborar com esse projeto, e aí é válido para o ano inteiro, durante os 9 meses em que as oficinas forem realizadas lá no Centro Cultural Seta. Agora, 12:34. A Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL abre inscrições para coros e orquestras de músicas medieval, renascentista e barroca. Valéria Gianni.
As inscrições são gratuitas e vão até 22 de março. Podem se inscrever pessoas da comunidade interna e externa da UEL. Plínio Machado, da Divisão de Música, dá os detalhes.
Os interessados em trabalhar com música medieval, renascimento e barroco, nós temos inscrições para esses grupos. Cada grupo vai trabalhar um repertório específico da Idade Média, do Renascimento e do Barroco. Para o coro de ópera barroca, que é o nosso interesse principal, nesse momento, tem vagas para vozes masculinas e vozes femininas. Se tiver um conhecimento musical, melhor, né? Porque vai facilitar o trabalho e a aprendizagem também do repertório fica mais eficiente, né? Mais rápida. E como proposta de programa que a gente vai desenvolver esse ano, tem a música inglesa e música alemã. Então, é coros de ópera barroca da Inglaterra, da Alemanha e países que falam essas línguas. Quem toca instrumento antigo também, ou entre aspas, né? Violino, viola, violoncelo, pode fazer parte também da orquestra barroca. Flauta doce também, a gente está aceitando integrantes. E também fazendo um teste, a gente pode classificar o nível para saber se pode participar ou não.
As aulas seguem até o final do ano. Quem participa das atividades, coros e orquestras, tem oportunidade de subir ao palco e interagir com o público.
Na verdade, a gente tem mais de uma apresentação. Durante o ano, nós temos 4 apresentações no Ouro Verde, já confirmadas. E fora essas apresentações do teatro, nós temos atividades em escolas, em igrejas, em outros locais que são possíveis de realizar esse repertório, essa música.
Plínio Machado destaca ainda que os cursos da Divisão de Música da Casa de Cultura revelam talentos e capacitam profissionais que querem se dedicar à área acadêmica.
Em todos esses anos, pessoas que fizeram parte, assim, durante um período de 3 a 5 anos, a gente teve pelo menos umas 500, 600 pessoas que já fizeram parte desse grupo. Inclusive, gente que fez parte do grupo, hoje é doutor em música e dá aula na UFRJ, dá aula em Campinas, dá aula em outras instituições.
Plínio Machado, da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL. As inscrições para os coros e orquestras de músicas medieval, renascentista e barroca podem ser feitas até o próximo dia 22. Interessados podem obter maiores informações entrando na homepage da Casa de Cultura, Divisão de Música, para saber os horários e propostas de cada grupo. Valéria Gianni, para a Revista do Meio Dia.
E a empresa Júnior do Curso de Teatro da UEL, em parceria com a Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da Universidade, realizam a 18ª Mostra de Teatro e Circo na próxima semana. A programação ainda não está disponível nas redes sociais, mas as organizadoras já anteciparam aqui na rádio, numa entrevista gravada agora há pouco com Karine Silva, Uma das atrações será a exposição com objetos do ator Adriano Rum, o palhaço Geleia, que morreu no final do ano passado. Ele era estudante do curso de artes cênicas aqui da UEL. Vamos ouvir a entrevista da Karine Silva.
E a gente está aqui com a Fernanda Franz e a Vitória Furlaneto, estudantes de artes cênicas da UEL, que vão contar um pouco mais pra gente sobre o evento. Meninas, vamos começar pelo começo. O que vai ser essa mostra e de quem é a iniciativa?
Começando pelo começo, Rosa Amarela é o nosso antigo nome. Ultimamente a gente mudou, somos a Rama agora. A iniciativa da mostra, ela vem lá de 2006 com a primeira mostra. E ela sempre foi organizada pelos alunos de cênicas. Recentemente, a empresa Júnior, que organiza agora. É um evento totalmente voltado, assim, para os artistas de Londrina, de região, da onde a gente conseguir trazer os artistas.
Bom, falando um pouquinho da mostra, de como surgiu, a mostra ela já está na sua 18ª edição. Ela é um evento que, hoje em dia, ela é organizado produzido, realizado, pensado, né, por alunos de artes cênicas, especialmente aqueles que fazem parte da Rama, que é a Rosa Amarela, empresa Júnior. E a gente está em 4 edições com essa organização pelos alunos, e o objetivo da mostra é apresentar aos artistas locais trabalhos de grupos teatrais, grupos circenses, celebrar o teatro e circo, né? Que é um dia que é celebrado o Dia Internacional do Teatro e Circo, no dia 24 de março. Então, todas as edições da mostra sempre foram nessa época, né? E esse ano a gente vai estar colocando a mostra dos dias 20 a 24 de março, de quarta a domingo, todos os dias na Divisão de Artes Cênicas, que é a nossa sede ali na Avenida Celso Garcia Cid, é bem central e é uma programação totalmente gratuita que a gente está oferecendo. Então, essa é a ideia, apresentar e celebrar a arte local da cidade.
E já que você falou de programação, como que tá a programação pro evento?
Ai, tá tudo?
Tá babado.
Espetáculos para todas as idades. Na quarta-feira, a gente começa com uma pré-abertura, que a gente, inclusive, fica aqui o convite para grafiteiros de Londrina irem na Divisão de Artes Cênicas para ajudar a gente a revitalizar o espaço pensado na temática da mostra desse ano.
A gente vai estar liberando algumas tintas, não muitas, mas quem puder colar, trazer seu material. Vai ser a partir da tarde inteira, já vai estar começando, assim, mas a gente colocou um horário de 5 horas, assim, que não vai estar um sol tão alto, né? A gente espera. E vai estar chamando esses coletivos e grafiteiros da cidade. E às 7 da noite a gente fez parceria com o coletivo Máfia para fazer uma batalha lá no nosso espaço. A Batalha da Máfia, ela acontece tradicionalmente toda quarta-feira, mas nessa específico vai ser na Divisão de Artes Cênicas. O coletivo Máfia é um coletivo formado por mulheres do rap, então também tem essa perspectiva de trazer outras vozes para outras MCs também. Então, meninas que rimam, pessoas LGBTs também que rimam, venham pra Batalha da Máfia, a gente tá estendendo esse convite. E quinta-feira, Vi.
Quinta-feira a gente começa com lá por umas 5 horas, né? A gente vai ter uma homenagem ao palhaço Geleia, que ele faleceu no final do ano passado, né? Ele era aluno aqui de cênicas, ele era da turma do atual terceiro ano. E a gente, com muito carinho, pensou em fazer essa homenagem pra ele.
E vamos estar abrindo uma exposição, né, em homenagem a ele, com objetos que ele tinha, fotos, apresentando um pouco do trabalho que ele fez, que ele foi um palhaço muito importante pra cidade, assim, a Cia Clark, que era a companhia que ele fazia parte. Então a gente convidou a família, os amigos a prestarem homenagens. Então também nesse lugar de celebrar um palhaço que foi muito importante nessa edição da Mostra de Teatro e Circo também, porque a palhaçaria faz parte do universo artístico, né, do teatro, do circo. E também não seria nada mais justo do que celebrar a arte que ele trouxe também para a cidade.
Exatamente. Aí a gente vai ter também na quinta-feira O professor Agnaldo aqui do curso, ele tem um projeto dele, e aí essa turma do projeto vai fazer uma demonstração do trabalho deles.
Uhum. Na sexta-feira, a gente está com uma parceria com a Ballroom Londrina, a cultura Ballroom, que está começando a se movimentar na cidade. É, para quem não sabe, também é uma cultura de resistência LGBT criadas por mulheres travestis pretas, latinas nos Estados Unidos, mas no Brasil vem ganhando muita força nos últimos 10 anos, e aqui em Londrina já tem 2 anos de cena. E a gente vai promover uma kickball com o tema Cabaré, Teatro e Circo, no qual vão ter a gente convidou também as houses da cidade, a House of Aurora, a House of Ocean, todas as 007, que são as pessoas que não estão nas houses, para caminhar. E vocês, né, ouvintes que queiram se jogar na cultura,
exatamente,
conhecem Vogue, já estão praticando, ou também são mais da performance, também vai estar aberto lá na Divisão de Artes Cênicas, às 5 horas da tarde, vai começar. E mais à noite a gente fez um rolê, né, gente? Porque a gente é artista, a gente merece celebrar, a gente merece curtir uma sexta-feira. E então a Espaçonave abriu as portas pra gente ter um after de discotecagem com artistas locais também, que é a Cachorrona, a DJ Cancha, a DJ Oliver Transciclista. Então, estamos divulgando toda essa programação no nosso Instagram, que é @ej.rama. E venham, assim, é só comparecer. Esse da Espaçonave é um rolê mesmo, então só estar. E isso. No sábado,
aí das 2 às 5 a gente vai ter... É oficina, né? Com...
Sim. A gente,
com o Puri.
A gente tá trazendo uma pessoa da Ballroom de São Paulo pro evento, que é o Puri Aguarete, que é uma legenda... Um legendário, tem um título de legendário, que é quando você tem mais de 10 anos de cena, assim. E ele vai dar uma oficina, uma vivência de circo ballroom. R$30 a inscrição, assim. Quem tiver interesse, venha também. Vai ser das 2h30 às 5 no espaço da DAC. E à noite a gente vai ter 2 espetáculos, né, Vi?
Isso. O Preceitos e Memórias, Norton e Camila Cristina, às 6, né? E aí, às 7, a gente tem Rosnando para a Sombra, que é Ana Karina Barbieri e João Moço. E às 8, a gente tem o espetáculo Lori Lembra é uma Banana, da Nara Mota.
E, finalmente, chegamos ao nosso último dia de programação. Tá bem recheado, bem extenso aqui. É o maior dia de programação. A gente, sim, vai estar promovendo desde as 2 da tarde até as 10 da noite uma programação cultural ali. Vamos estar com uma feirinha em parceria com o Feirão da Resistência, do MAR, Movimento dos Artistas de Rua Livres, que eles vão trazer comidas, bebidas, né, para a pessoa poder ficar todo esse tempo. E a gente vai ter vários espetáculos. A Vi vai falar aqui pra gente um pouco da programação.
Às 2 a gente começa com a apresentação circense da Zircus. Às 3 a gente tem a cena de... É um teatro de animação, Era Uma Vez no Sertão, com Emílio Negreiros e Felipe Fernandes. Às 3h30 a gente tem Leno Queria Nascer Flor, do Rogério Francisco Costa. Às 4h40 a gente tem um teatro Lambi-Lambi, Janelas para Lendas, da Cia Fuxica. Às 5h30 a gente tem o espetáculo Águas de Benê, que é a palhaça Benê da Estela Peixoto. Às 6h30, daí a gente vai ter mais uma batalha de rima, com a Batalha do RU. MC de Londrina, quem quiser participar, é super bem convidado. Às 8h, a gente tem o espetáculo As Três Marias, com a Ana Karina Barbieri. Às 9h, a gente vai ter Pagode Samba, com a banda Doce Veneno. E aí, o horário do feirão é das 12h30 às 9h30. Tem várias coisas.
Venham, assim, toda a programação artística é gratuita, assim, fora o as de comprar, né? A gente tá promovendo esse evento em parceria com diversos artistas locais, né, que cederam seu tempo, sua arte, seus espaços pra tá colando na mostra. A gente tem o Bar do Japa como um dos patrocinadores também, e várias pessoas que se solidarizaram para doar grand prizes, que são os prêmios tanto do evento da Ballroom quanto das batalhas. Eu vou falar um pouco das pessoas: a fotógrafa Thaís Fernanda da Silva, o brechó Maria Gastona, o cabeleireiro Ledo, deixa aqui, Le Corta, do Pala, tatuador, o estúdio Seven Hash, a professora de canto, artista da voz Isa Benassi, Abreu Piercing, Circos, escola de circo, Baile do PG, Casulo Bar e também Padaria Pão Puro, que está fortalecendo bastante com camarim para os artistas, e o Bar do Japa. Então a gente tá para mostrar assim, é muita gente para fazer esse evento acontecer. A Ballroom Londrina, né, que tá colaborando. Temos uma equipe de artistas visuais dentro da EJ Rama, mas também artistas convidados, que foi o Sebastião Vitaliano e a Bratz, que trabalham com artes visuais para o nosso evento. Então é muita gente para fazer tudo isso acontecer. A gente espera que tenha bastante público.
Fernanda Franz e Vitória Furlaneto, estudantes de artes cênicas, conversando aqui comigo sobre a 18ª Mostra de Teatro e Circo, que é promovida pela Rama, a empresa júnior de artes cênicas da UEL. Meninas, tem mais alguma coisa que vocês querem compartilhar com a gente? Mais alguma expectativa, alguma coisa? O que, que o público pode esperar mais? Essa programação está bem grande.
Pode esperar muita coisa, os espetáculos são todos maravilhosos, incríveis. Acompanha com a gente pelo Instagram, que é ej.rama, tudo minúsculo.
E eu acho que é isso, assim, celebrar a arte, que é também resistência. A gente tá aqui fazendo esse trabalho, teatro é trabalho também. Então, que a gente deseja que a mostra continue existindo, prosperando, trazendo mais gente, cada vez mais público. Então venham e a gente vai amar receber vocês lá.
Exatamente.
Você ouviu a entrevista da Karine Silva com as estudantes do curso de artes cênicas da UEL, Fernanda Franz e Vitória Furlaneto. A 18ª Mostra de Teatro e Circo começa dia 20, quarta-feira da próxima semana, segue até o dia 24. Uma das atrações, a homenagem ao ator Adriano Rum, o palhaço Geleia, que morreu no final do ano passado. A programação completa pode ser conferida no perfil do Instagram da empresa júnior, que se chamava Rosa Amarela, agora é Rama, @ej.rama. Agora, 12:51. A Usuel completa hoje 40 anos. As comemorações da temporada 2024 abrem logo mais 8:30 da noite com o concerto da série Arábica no Cine Teatro Ouro Verde. Três temas no repertório: Mozart, Prokofiev e Brahms. Amanhã tem a mesma apresentação, também 8:30 no Ouro Verde. Solista convidado é o pianista Christian Boudou. O concerto de estreia da Usuel foi no dia 14 de março de 1984.
Uma noite de gala. O maestro Tony Benvenuto estava eufórico.
Da reportagem feita pela TV Tropical na estreia do Usuel 1984. A Primeira Sinfônica do Paraná começou com o maestro Otônio Benvenuto. Quem recorda a chegada dele a Londrina e o trabalho da fundação da orquestra é o educador Jorge Sneide Rezende, autor do livro Otônio Benvenuto, Compassos de uma Vida.
Era 1976, quando Benvenuto veio para Londrina com uma bagagem profissional muito grande e com a missão de reativar o coral universitário e atuar como professor na UEL. Aquela novidade logo chamou a atenção de muitos músicos da cidade, e assim não foi difícil conseguir reativar o coral e formar o conjunto música, que acabou se tornando o embrião da nossa orquestra. Em pouco tempo, o resultado do seu trabalho já surtia efeito, tanto é que o coral da UEL surpreendeu a crítica especializada do Rio de Janeiro com suas apresentações no Concurso Nacional de Coros, quando obteve o segundo lugar em duas ocasiões. Foram conquistas relevantes que reforçavam a opinião de muitos de que as primeiras ações que ajudaram a projetar o nome da UEL a nível nacional ocorreram através das atividades culturais do setor de música e do teatro. Benvenuto também estava comprometido com outras demandas culturais da cidade. Prova disso é que foi um dos responsáveis pela criação dos festivais de música em Londrina. Outra contribuição significativa foi a criação da orquestra. Benvenuto participou ativamente de sua criação e só alguém com tamanha capacidade seria capaz de dar conta daquele desafio. Ressalta a importância do então reitor Marco Antônio Fiore, que criou as condições necessárias para que ela se tornasse realidade. Inclusive, muitos integrantes tiveram seu primeiro registro na carteira profissional como músico através daquela iniciativa. Benvenuto também deu sua contribuição para a criação do curso de música da UEL, como professor daquele departamento.
Numa entrevista à jornalista Dulcineia Novaes, em 1986, o próprio Benvenuto rememorou momentos de sua trajetória. Apresentação, Denise Limanovski.
Ele se formou regente aos 22 anos de idade. Já regeu as orquestras sinfônicas brasileira, nacional e da Universidade Federal de Santa Maria, além da banda sinfônica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Em Londrina, onde está há 10 anos, formou os dois corais e as duas orquestras da universidade. Hoje, o maestro Otônio Benvenuto é o convidado do quadro Gente.
O maestro Otônio Benvenuto chegou em Londrina 10 anos atrás. Hoje é o responsável pelo coral da universidade estar entre os melhores do país e também pela cidade já contar com uma orquestra sinfônica. Maestro, a música sempre fez parte da vida do senhor?
Sim, desde criança que é o objeto de minha maior preocupação é a música. Na realidade, eu passei a me interessar por música já no Ceará, onde eu nasci e vivi até 15 anos.
Lá no Cariri?
É certo, no meu querido Cariri. E os sons dos grandes sanfoneiros, dos forrós que por lá existiam, foi a minha primeira escola de música.
Durante 11 anos, o senhor foi o regente da banda sinfônica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que reabre hoje o Teatro Ouro Verde. Como é que é para o senhor esse reencontro?
Olha, é um encontro de colegas muito queridos, porque foi um tempo suficiente para deixar grandes amigos e sentir a força musical desta grande organização.
10 anos atrás, quando o senhor chegou aqui, qual a intenção que o senhor tinha?
Eu fui convidado para vir a Londrina exatamente criar a Orquestra Sinfônica do Norte do Paraná. Nessa oportunidade, foi essa a notícia e foi esse o convite. Objetivamente, tinha por objetivo a minha vinda atuar no Centro de Artes, reativar o coral que estava parado e organizar a Orquestra Sinfônica, chamada então do Norte do Paraná.
Primeiro foi então a reorganização. Durante esse tempo todo, o senhor praticamente trabalhou mais com o coral, não é?
É verdade. Nós esperamos 8 anos para que a orquestra pudesse surgir.
Bom, e com o coral foram muitas as alegrias, não foram, maestro?
Inclusive, Dulcinea, eu acredito e digo com toda sinceridade, o coral foi o grande motivador do meu trabalho aqui em Londrina.
Foi o que segurou o senhor, inclusive, aqui?
Não tendo.
trecho da entrevista de Ottonio Benvenuto a Dulcineia Novaes, 1986. O maestro morreu em 2021, aos 95 anos, estava vivendo em Gurupi, no Tocantins. O atual regente da Usuel, Rossini Parucci, foi aluno de Benvenuto. Rossini selecionou um repertório de Mozart, Prokofiev e Brahms para os concertos de hoje e amanhã no Ouro Verde. O pianista Christian Boudou será o solista da peça de Prokofiev. Da Usuel desde 1993, o trompetista Cícero Cordão comenta da alegria de integrar a sinfônica, mas também da preocupação com o futuro da orquestra, que hoje conta com menos de 40 integrantes.
É um orgulho muito grande, não só para nós músicos, nós da cultura, mas para a cidade como um todo ter esse organismo musical. Ao mesmo tempo que temos esse orgulho, nós temos essa preocupação de manter esse organismo vivo. Por quê? Assim como um Boeing dá aquela taxiada lentamente, demorada, nós sabemos que os organismos públicos, infelizmente, têm essa natureza, essa característica difícil de mobilizar, de fazer. Pelo a falta de contratação de músicos, a orquestra está correndo perigo. Porque quando eu cheguei aqui, nós trabalhávamos mais ou menos com 70 músicos. Hoje, efetivo, nós temos menos de 40. Mas e o legado? E a cidade? O que vai ficar daqui para um futuro próximo, quando nós, essa geração todinha, se aposentar aqui? Não está muito longe. Então, resumindo, que a cidade abrace a Usuel, não como um organismo cultural da UEL, mas da cidade, do estado e do Brasil.
Cícero Cordão, em entrevista à TV UEL, o maestro Rossini Parucci também alertou para a necessidade de contratação em uma entrevista publicada pela agência UEL, assinada pelo jornalista Vitor Struck. Os primeiros ensaios para as apresentações do grupo de música que deu origem à Usuel eram no 11º andar do edifício Júlio Fugante, como recorda Galeno Brasil Pires Gonçalves, um dos mais antigos músicos da orquestra. Ele toca oboé.
Lá nós tínhamos ensaios de naipe e ensaios gerais. As apresentações eram nos eventos da universidade e também em eventos da região de Londrina. Mais tarde nós passamos para apresentar em outros locais também, fora do estado e demais cidades do Brasil. As apresentações eram eventos importantes da UEL, como as formaturas do Moringão ou simpósios diversos no próprio campus. Participávamos também de eventos importantes em cidades vizinhas. Além disso, tínhamos também os concertos no Cine Teatro Ouro Verde e as participações nos festivais de música de Londrina.
Você ouviu Galeno Brasil em entrevista a Heloísa Gonçalves. A temporada Ouro Verde 2024 da Usuel terá ao todo 24 concertos divididos em 4 séries temáticas com nomes de variedades de café. Essa é a série Arábica. Concertos hoje, amanhã, 8h30 da noite, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Os ingressos agora têm preços por setores. Parte superior do teatro, mezanino, R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia. Na parte inicial, nas primeiras fileiras, R$ 50,00 o ingresso inteiro, R$ 25,00 a meia entrada. E o setor 2, que é o do meio do teatro e nas laterais, R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia entrada. oswell.pagtickets.com.br. Você acessa para comprar o seu ingresso e escolher o setor. Para alguns setores, os ingressos estão esgotados, mas você acessa o site que tem todos os detalhes lá e é possível adquirir para você assistir a esses concertos hoje e amanhã, que comemoram os 40 anos da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina. Agora, 1:03.
Mimbrei no meio dos matos, fugi do lado quadrado, me peguei a improvisar. Cuidando da minha mente, tô chegando no refim pra nem pensar em doidar. Vou e caminho até o rio, chega me dá um arrepio, peço bênção pra entrar. Penso logo na minha gente, com a fé que no sistema isso ainda vai passar. Pois sou filha viva nessa terra, ai que me deram um bocadinho oferecer. Todo verde que me cerca, pra meu povo como eu não dou de ser. Pra meu povo como eu não dou de ser.
Você está ouvindo a sonoridade da cantora e compositora paraibana Luana Flores, era que está... Estará em Londrina agora neste sábado e domingo. Sábado para um show lá no coletivo Espaçonave. Domingo ela vai dar uma oficina de produção musical na Vila Cultural Alma Brasil. Essas atrações integram um festival que se chama Brava. Está na primeira edição, é um festival independente organizado pelas artistas e produtoras Mariana Franco, Rena Landgraf, também Carolina Sanches, ao som da paraibana Luana Flores. A gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Gianni e Patrícia Zanin, colaboração nos estágios de Karine Silva, Henrique Martins, Maria Tereza Nascimento. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas, diretor de estúdio Ricardo Lima. A gente vai voltar amanhã com uma entrevista ao vivo da humorista Evelyn Maier. A Evelyn, que é de Londrina, está morando em São Paulo, faz também podcast, faz doutorado em estudos da linguagem. A gente vai saber um pouco da trajetória da Evelyn Maier, como é que é fazer humor e como é que é uma mulher produzindo humor no Brasil. Você acompanha e participa com a gente também, transmissão pelas redes sociais, @UFM. Então, com o som da Luana, a gente te diz tchau. Até amanhã.